Alô, torcida chavante, não aguentamos mais gravar o ChavaCast. Pô, brincadeira. Não aguentamos mais falar sobre derrota, né, cara? Mas essa é a vida que a gente recebeu aí. E vamos com ela, né, cara? Eu sou o Pedro Henrique Krieger, esse é o episódio 96 do ChavaCast. Como diz aí na capa do episódio, o Brasil está na zona, em 17º colocado. É 17º, né? Parece a Série B de 2021, mas não é, né? Parece um repeteco. E a gente está se encaminhando aí já para metade da primeira fase e a coisa não está fácil. E para falar um pouco sobre isso, desse ânimo maravilhoso, comigo, Lucas Maffei. Bem-vindo, Lucas.
Fala, gurizada. Agora já tô aqui em Carazinho, né? Passei uns dias em Pelotas. E chegando aqui em Carazinho tem uma placa, né? De curiosidade. Fora Gerson Testoni, tá escrito nessa placa.
Que beleza, né, cara? Que beleza. Também com a gente, Gustavo Ribarren. Bem-vindo, Gustavo.
E aí, pessoal? É aquele negócio, volta, o resto vocês completam.
É, o povo clama aí, né, rapaz? Eu desisto. Eu sou fula. Ah, mas temos que falar então de Brasil e Figueirense. O Brasil perdeu em casa pro Figueira, 1-0, gol de pênalti do Wilson. Aqui em Curitiba eu tive que ouvir corneta disso, porque o Wilson é ídolo do Curitiba. E aí tinha gente brava que o Wilson fez gol e tinha gente feliz que o Wilson fez gol. Enfim, fiquei no meio do fogo cruzado aqui. Obrigado, Brasil, por mais essa. O Brasil perdeu em casa no último sábado e aí afundou aí na zona de rebaixamento, né? A gente perdeu também a invencibilidade do Estádio Bento Freitas em 2022. O público também não foi legal. E o Brasil vive aí uma trajetória complicada na Série C. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né, cara? A coisa tá ficando apertada. A cada jogo que passa é um jogo a menos que a gente tem, né? Perdão pelo capitão óbvio aqui, mas o óbvio precisa ser dito. E o Brasil aí tá ficando perigoso a situação do Brasil. A gente pode comparar, por exemplo, ao Ipiranga de Erechim. Já tá ali no G8, né, cara? Então, puta que pariu. Eu não tenho muita esperança aí para os próximos dois jogos, inclusive a gente vai falar um pouco sobre isso também. A gente vai pegar o ABC, que é o vice-líder, e depois, na sequência, o Mirassol, que é o líder atual. Os dois jogos fora de casa, você sabe que a gente não ganha em casa há mais de 400 dias, lá vai recorde. Então a tendência é muito ruim, né? Os ventos sopram contra o Grêmio Esportivo Brasil. E a gente tem que falar um pouco sobre Brasil e Figueirense. Por favor, não abandone esse episódio. Fique conosco até o fim. Inclusive, mandar um abraço para a KTO, que nos acompanha. E tá fazendo uns pila aí, eu acho, também, né? Porque coisa boa apostar contra o Brasil. Tava pagando aí o Figueirense, a vitória do Figueirense, 3.14, cara. E quem apostou no Figueira triplicou o salário, né, cara? Quem fez isso tá de parabéns. Nem o empate bastou. E você sabe, tem cupom ChavaCast para garantir 20% de freebet no primeiro depósito, né? E é isso aí. Eu não sei mais o que falar. Obrigado, KTO, por nos acompanhar nessa saga maluca na Série C. Lucas Maffei estava em Pelotas, como ele disse aí, né? E acompanhou in loco, sinto muito, Lucas, por isso, a partida no estádio Bento Freitas. Eu quero saber de ti, cara. O que tu viu desse Brasil? Porque a gente vê de longe, né? Pelas transmissões aí, o streaming, mas no estádio Bento Freitas, como é que foi acompanhar o time comandado por Gerson Testoni?
Quando a gente vê pela TV, a gente diz que é muito triste ver pela TV, né? Mas triste mesmo é ver aquilo pelo estádio. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Na verdade, eu assisti o jogo junto com o Gustavo, né? O Gustavo, meu pai, meu irmão, a gente assistiu o jogo junto. E puta que pariu. Que horror. Acho que foi uma das piores partidas do Brasil que eu já assisti. E eu já assisti coisa horrível do Brasil. Sem organização nenhuma, o jogo inteiro. É claro que algumas peças do time do Brasil não jogaram nada, né, tecnicamente. Mas foi uma bagunça. A gente já sabia ali que a qualquer momento o Figueirense ia fazer um gol. E, sinceramente, pela ruindade do Figueirense fez um só gol, porque no final do jogo eles tiveram pelo menos dois contra-ataques ridículos, que os caras correram o campo inteiro contra ninguém quase da zaga do Brasil e não fizeram gol por falta de qualidade técnica também. Então foi lamentável. Faltou tudo, faltou organização, faltou técnica, faltou motivação, faltou absolutamente tudo pro Brasil aquele dia. Bom, para começar, o meu destaque individual do Brasil foi o Gilberto Alemão, né? Então, tu já vê o problema que foi a partida do Brasil, né? E depois o Pirambu, ali um pouquinho abaixo, que tentou, fez pivô, enfim, se destacou, nem que seja minimamente, tecnicamente, né? Sobre o show de horrores que foi o time do Brasil. Agora nós temos muito problema. Defensivamente, o Juliano Pacheco, de novo, horrível, horrível, horrível. Até agora, o ano todo, na verdade, né? Ele não mostrou por que veio vestir a camisa do Brasil. E foi lamentável, lamentável. No campo, sempre atrasado, fora do eixo, errando passe, bobo. Sobrecarregando o Cal também, que acabou não jogando nada. O Rômulo, ele tinha que fazer o Enem urgente, porque não tem condições de ser titular na lateral do Brasil. Pelo amor de Deus. O Vini Peixoto também, muita dificuldade técnica. Eu acho que a gente tem esse problema do ponta que empolga um pouquinho com dois, três dribles ali e no fim ele é só ruim tecnicamente mesmo, é insuficiente. Ele não tem culpa, mas ele é insuficiente para vestir a camisa do Brasil. Não tem como ter esperança nele. E o França, por outro lado, em nenhum momento ele deu esperança para ninguém, né? Porque ele é o mais insuficiente ainda. Então, a gente tem que, não sei se reforçar para não cair, mas, enfim, estamos numa situação muito complicada mesmo. Porque, além desses problemas técnicos que o pessoal vem apresentando, o time do Testoni completamente bagunçado, sem ideia nenhuma. Era passe errado, balão, chuveirinho na área, espaço entre as linhas. Eu não sei se é algum tipo de má vontade de já querer ser demitido e, entre aspas, receber o valor que tem para receber em caso de demissão, para não pedir demissão, né? Porque não dá para seguir assim, não dá. Eu já teria demitido ele antes desse jogo. E depois desse jogo, com certeza teria demitido ele. Então, claro que ele, a pessoa não tem culpa nenhuma, né? Até ele conversou com a gente aqui e tudo mais, não é problema com ele. Mas não dá mais, não dá. A gente tem que conseguir buscar alguma alternativa. Eu não sei quem trazer. Agora o papo é, pois é, mas ano passado a gente demitiu o Tencati, veio o Kleber e tudo piorou. Era outro Brasil, o Brasil estava atirado ano passado, não tinha o que esperar do Brasil. Esse ano a gente tem organização na diretoria, tem pessoas que estão nos bastidores, então eu não sou, não trabalho no Brasil, não sou eu que tenho que pensar em quem trazer. O que eu sei é que não dá mais para o Testoni. A gente tem que ir atrás de alguma solução, senão a gente vai cair para a Série D. E o Barbosa, que é o cara do time competitivo, né? Não, a gente não foi competitivo com o Figueirense ruim. O Figueirense não sei se vai classificar, mas o Figueirense veio, nos deu um banho de bola e o Figueirense é ruim também. Parecia um time de outra categoria, tocou passe o jogo todo, saiu jogando, o volante deles recebia de costa e fazia o que queria para sair jogando, sempre com espaço. Enfim, o Testoni tomou um nó tático impressionante e foi merecido. Foi merecido 1-0. E não sei como não foi mais, sinceramente.
E Gustavo Uribarren, concordas aí com a visão do Lucas Maffei? E a gente até pode falar que o Diário Popular trouxe uns scouts aí do Brasil, né? Eu não conheço, Instat. Não sei se é assim que pronuncia. O Brasil é primeiro em vários quesitos. Entradas na área do adversário, cruzamento. Segundo que mais finaliza, enfim. Só que se os números não representam, né? Como diz a matéria do Diário Popular, não se traduzem em resultados, né? Como é que tu tem avaliado esse time do Brasil, principalmente contra o Figueirense?
Então, né, Pedro? Eu, indo mais ao final da fala do Lucas, assim, Eu posso dizer que hoje eu concordo com a demissão do Testoni. Não acho, de longe, que seja o pior treinador que tá no Brasil, que já esteve no Brasil. Não acho isso. Acho que é um cara que tem boas ideias de futebol, que soube montar junto com o Hélio e com o Tuião um elenco que a gente ainda concorda com um elenco com muito mais suficiência para jogar muito melhor, apesar de ter limitações, claro que tem, falta dinheiro, a gente sabe que tem. Mas é um time que dá para jogar melhor, dá para ser mais efetivo do que tem sido. A gente concorda nisso, eu acho, né? E infelizmente, o Testoni não está conseguindo fazer esse time jogar da melhor forma. Os motivos para isso aí tem que ser avaliado mais internamente. Pedro comentou essa matéria do Diário, muito boa matéria, que trouxe alguns dados em que o Brasil, em quase todas as medidas avaliadas ali, está nas primeiras colocações do campeonato, primeiro que mais finaliza, que mais pisa na área do adversário, que mais cruza certo, mas é que na prática isso não resulta em chance de gol, né? Não resulta. Isso também a gente tem que avaliar, que isso não reflete os últimos três jogos, né? Porque o Brasil começou o campeonato, os primeiros quatro jogos, realmente, o Brasil tinha produção ofensiva contra o Manaus, contra o Botafogo, o Brasil primeiro tempo contra o Campinense, o primeiro tempo contra o Remo, o Brasil teve produção ofensiva. Não em que resultasse em chances de gol, mas tinha volume de jogo para gerar essas estatísticas. Mas agora, os últimos três jogos, não teve isso aí, né? Não teve. O Remo no segundo tempo, o Volta Redonda e o Figueirense foram horrores, né? Horrores de se ver. O Volta Redonda gosta de dizer que o primeiro tempo foi ok, não foi. Foi 10, 15 minutos do primeiro tempo, só que a gente soube aproveitar. Os jogos foram horrores a nível de produção técnica, produção ofensiva. Então, essas estatísticas são mentirosas. E elas retratam, além de serem mentirosas no que reflete a criar chance de gol clara e fazer o gol, elas ainda refletem uma situação de quatro jogos atrás, para trás ainda, né? Mais para o início do campeonato, não agora. O Brasil piorou muito. E esse jogo foi um horror, né? Esse do Figueirense, eu não tenho palavras para o horror que foi. Concordo com o Lucas quando ele disse que é o pior jogo do Brasil que eu vi em alguns anos. E a gente viu 2021 todo, todos os jogos possíveis que eu estava no estádio. E, minha Nossa Senhora, o Brasil, nesse sábado, jogou quase a mesma coisa. Então, eu acho que o Testoni, apesar de não ser o pior treinador, que nem eu falei no começo, ele queimou toda a gordura que ele tinha. E ele não me mostra de que ele tem condições táticas de tirar algo. Porque o cara que, de novo, toma gol de forma desatenta por um contra-ataque desnecessário, que podia ter sido bem marcado, por um pênalti que foi claríssimo, o Lucas cantou a pedra no estádio antes do cara do Figueirense entrou na área, ele viu o Cauã correndo atrás e já gritou, vai ser pênalti. E foi, era claro. E o Brasil toma mais um gol de desatenção nesse sentido. E defensivamente o Brasil só toma gol de desatenção. Quantos gols por bola aérea? E o Testoni disse que já treinou muita bola aérea depois do jogo contra o Volta Redonda. Ele falou que treinou a semana inteira. E como que continua nessa situação? Ou os jogadores não são suficientes, o que a gente não acha que é, ou o treinador não consegue, né? Tempo ele já teve para treinar pelo menos a bola aérea defensiva, saber fechar a casinha. E ofensivamente o Brasil também não mostra melhor, pelo contrário, mostra piora conforme treina. Então o Testoni não mostra ferramenta para melhorar essa situação do Brasil. Já queimou toda a gordura com essa campanha que não ganha, não, a campanha pífia fora de casa. E dentro de casa, apesar de a gente estar invicto até agora, são 5 vitórias, 5 empates, 1 derrota. É uma campanha ok. Ok para dentro de casa, se a gente for ver que existe essa campanha ridícula fora de casa. Isso no ano todo, né? Então, uma campanha no máximo ok em casa. Né? E não foi uma campanha sem sustos em casa, né? Tivemos vários empates desnecessários em casa que a gente entregou. Então, ele não tinha gordura para queimar. É diferente se tivesse o Rogério, e o pessoal vai gritar comigo agora porque eu tô falando do Rogério, mas pense no Rogério nessa situação lá em 2017, perdemos muitos jogos, mas se ele tivesse nessa situação de ganhar tudo em casa, ganhar várias em casa e perder fora, o Rogério tinha toda a gordura do mundo para queimar. A gente podia esperar enquanto a situação ainda fosse reversível, né? Mas o Testoni não tem gordura nenhuma. No passado o time não melhorou em nada. conforme ele chegou para a Série B. Ninguém exigiu, porque não era uma situação de fazer uma exigência de melhora. Mas não melhorou. No Gauchão foi uma boa campanha, mas não foi uma campanha sem sustos, e agora está sendo uma campanha ruim, de zona de rebaixamento. O Brasil, na minha opinião, precisa mudar. Quem vai trazer? Cara, a opção sempre tem. Tem, sei lá, o Emerson Maria, eu acho um baita treinador, e, enfim, para citar um exemplo dos que passaram por aqui, né? Tem que pensar em algo, né? Tem que pensar em alguma fórmula, alguma melhoria. Sei que a gente já está pensando em melhoria de gramado, que foi uma reclamação do Testoni. A gente teve aí dois reforços, talvez melhore. Mas, infelizmente, já se passou mais da metade do campeonato, quase a metade do campeonato já. Então, não dá para... Já passou mais de um terço, mas estamos chegando à metade do campeonato e não dá para esperar muito mais, não.
Eu não sei se o jogo não foi tão ruim, porque o gramado, puta que me pariu. A cancha de areia que tinha ali no estacionamento não tinha tanta areia quanto tinha no gramado do Brasil.
Foi bizarro. E não, e no intervalo botando mais. Eu morria de rir daquela merda. O cara botando mais areia, meu Deus do céu.
O cara tá com uma caçamba de areia no intervalo.
Cara, mas boas notícias em relação ao gramado, né? Que o Brasil contratou o Alex de volta, que era quem mantinha o nosso gramado impecável na época do Rogério. Pode ser que a gente tenha uma melhora aí nos próximos dias, semanas aí, para o próximo jogo em casa. Agora, ainda mais que a gente tem essa folguinha, apesar da base jogar na baixada, né? A gente conseguir melhorar a condição do gramado aí, que é necessário.
O Brasil vai jogar, a base do Brasil vai jogar no Colau Fico.
Mas... graças a Deus.
Não, eu concordo com vocês, né, guris? E aquela história, né, cara? Toda a decisão, ou a ausência de decisão, de uma atitude assim, é uma forma de escolha, né? Manter o Testoni ou demitir vai ter consequências. A gente não sabe, né? Só que, cara, a situação parece, assim, pra mim, um filme de terror, porque, como vocês disseram, eu não consigo ver uma melhora do Brasil tão rapidamente, e até porque a gente vai jogar contra o vice-líder e o líder, né, cara? É óbvio que o futebol permite que coisas aconteçam, até porque também essa Série C, cara, se a gente olhar os times, velho, é no mínimo no mesmo nível que o nosso. Né, tem times que são mais fortes do meio para frente, tem outros times que são mais organizados defensivamente, todo mundo tem ali uns dois, três jogadores que são a espinha dorsal aí do elenco, então não tem seleção, e tem alguns aqui, times bem ruins, né? E como vocês disseram, eu não acho o time do Brasil fraco a esse ponto de estar brigando, de 20 times estar entre os quatro piores, não consigo concordar com isso, né? Não consigo mesmo. Até porque se a gente vê o próprio São José que no Gauchão... Tá certo que a gente ficou todo mundo parelho ali no final, né? Mas o São José tem mais pontuação que a gente, né? O Ipiranga, que foi o vice-campeão gaúcho, tá no G7 e ganhou do Remo de virada. Imagina, eu não consigo ver o Brasil ganhando de alguém de virada nessa Série C. Não consigo imaginar essa situação. Então, cara, tudo indica que a gente vai precisar mudar, né? Vai precisar mudar. E eu acho, assim, eu acho ok a direção bancar um treinador, um trabalho. Não concordo, assim, quando é uma direção que, não é o caso, né? Mas que mantém o treinador ou demite o treinador no primeiro erro ou no primeiro grito da torcida, porque a torcida é mais passional mesmo, né? Eu acho legal isso aí de manter, de ter confiança, passar tranquilidade. Mas, cara, a gente tá aí quase na metade da primeira fase e a gente sabe o quão ruim é entrar na zona e quão difícil é entrar nessa zona de rebaixamento, porque, cara, cada jogo é uma pressão diferente por causa disso, e a gente não tem conseguido vencer fora de casa, em casa agora a gente perdeu a invencibilidade, isso vai afastando a torcida do estádio, porque, cara, ninguém gosta de ir para ver um jogo sabendo que tu tem boas possibilidades de perder, né? O público ruim não é à toa. Eu vejo muita gente, eu acho que aqui nós somos exemplos disso, pagando mensalidade para ajudar, para manter e tal, mas sem vontade de acompanhar o Brasil, cara. Pagando mensalidade para ajudar o Brasil. Esse é meu caso. Eu assisto os jogos, primeiro porque a gente tem o ChavaCast, né? A gente tem que assistir para comentar depois. Também a gente toma a mão ali para a gurizada ali, né? Dos jogos, ali dos textos e tal, né? Quando é preciso. Então eu preciso acompanhar o Brasil por causa disso. Porque, cara, se não fosse isso, eu já tava assistindo, sei lá, Top Gun 2 aí que tá saindo no cinema. Fala, Gustavo.
Não, e é que nem eu disse, eu super concordo. A gente sabe que a gente tem que ter essa questão de trabalho longo no Brasil e a gente tem que melhorar essa cultura. E a gente não, mas o que a gente está querendo dizer é que isso não é um. A gente não quer a mudança disso, né? A gente não quer a demissão do Testoni por imediatismo, por resultado, né? A gente quer uma demissão, a gente quer a demissão. A gente acha que talvez seja a melhor forma. É no sentido de que a gente não vê ferramenta de melhora no Brasil, né? Se a direção vê e enxerga nisso uma forma que o Brasil vai melhorar sobre o Testoni, né? É o momento não dar caras disso em campo, né? Mas se a direção, beleza, e bancar o treinador, aí beleza. Agora, tem que enxergar, tem que dar motivos. Olha, a gente enxerga que o time tem condições de melhorar por causa disso, disso, disso. Taticamente, a gente está analisando que o time vai evoluir nesse sentido. Agora, se não tem essa percepção, aí, ou se acha que talvez seja possível, aí não vale bancar um trabalho sem resultado por uma ideia sem fundamento, né?
Eu acho que a gente não vai melhorar porque eu não vejo mudança no nosso estilo de jogo em relação ao Gauchão e a gente perdeu bons jogadores tecnicamente e contratou inferiores, ao meu ver. O Luizinho talvez não fosse um primor, mas era bola no Luizinho, te fode Luizinho e dava certo. Botamos o Peixoto lá, é bem pior tecnicamente, não mudamos o jeito de jogar. Perdemos o Ávila lateral, né? O Rômulo esse é um retardado, tá? Meu Deus do céu, não tem condições. Não tem condições de ter um lateral desse. E é uma exposição, o cara conseguiu cruzar duas vezes em cima do mesmo jogador. Eu vou ficar louco.
Isso aí de imediatismo, né, de mudar a cultura do futebol. Cara, eu não acho que o Brasil está em posição de ser um agente aí em prol do futebol. A gente é um clube brigando pela sobrevivência, assim como todos os outros da Série C. E à medida que o campeonato vai transcorrendo, a pontuação, a gente não vai conseguindo somar. E a gente está na zona de rebaixamento e vai enfrentar os dois que estão ponteando aí a tabela, cara. A perspectiva é ruim. Ok, agora vai manter o Testoni, a gente vai jogar lá, beleza, vamos acompanhar, vamos torcer que o Brasil vença. Vamos torcer que o Brasil quebre as casas de aposta, né, que provavelmente vão apostar contra o Brasil. Então, cara, vamos torcer, mas a realidade me parece muito mais dura, muito mais cruel. E eu sei que é uma função difícil a questão de achar outra pessoa para comandar, pode ser que não dê certo. Né? Pode ser que venha outra pessoa, o time fique pior ainda, ou continue a mesma coisa. Aí daqui a pouco a gente vai descobrir que os jogadores não estão rendendo mais como estavam no Gauchão, é insuficiente. Bom, mas aí, cara, aí se a gente chegar nesse nível de desastre, é porque a coisa não tem mais como ser resolvida. Acho que o Brasil tem condições de resolver ainda a situação. Né? O Brasil vai apostar ainda no Testoni, pelo menos até a próxima rodada contra o ABC. E depois a gente vai ver o que acontece, porque, cara, o troço tá funilando. Eu não tenho essa confiança de que no segundo, na os outros times, né, não é segundo turno, né, os times que faltam aí nessa metade da primeira fase em diante são teoricamente mais fracos, ou que a gente vai ter mais facilidade, ou que o time vai encaixar. Eu não consigo ter essa confiança, até porque o time nem mudou tanto assim. Teve mudanças importantes, como vocês disseram, mas, pô, a base toda ali, a boa parte do elenco, a maior parte do elenco se conhece, jogou o Gauchão junto, então não acho que tem que encaixar coisa alguma. O troço não tá funcionando. E o nosso poder ofensivo.
Mas 7 rodadas.
Pois é. E o nosso poder ofensivo continua muito ruim, cara. Isso, o cara tá virando histórico no Brasil já. Quantas vezes na Série B era o mesmo problema? A gente tinha ali uma. E não é o caso agora, tá? Mas na Série B a gente tinha uma defesa boa, ali o meio-campo ok, e o ataque não fazia gol, cara. Agora a gente não tá fazendo gol e ainda assim sofre muito gol de bola parada, que inclusive o Diário é de novo. O Diário tá fazendo boas matérias, né? Citando de novo. A gente vai enfrentar o time que mais faz gols de bola aérea, né? O ABC. E o Brasil tem tomado muitos gols assim. Cara, então a situação é muito problemática. Fala, Gustavo.
Não, e a gente ainda tem um detalhe, né? Uma constante no, nas entrevistas do Tuião, do Testoni, enfim, da comissão técnica, da direção, é que a projeção é que o Brasil tivesse uma facilidade um pouquinho maior no final, pela qualidade dos times adversários, né? Depois da 10ª rodada, é algo que foi bem repetido ao longo desse tempo. Só que a gente tem um detalhe, né? A gente sofreu bastante no gauchão pelo elenco curto. E a gente se foi assunto semanal a dificuldade que o Brasil tinha pelo elenco curto. O Brasil não reforçou tanto em número o elenco, né? Ele mais repôs as saídas e mais um ou outro reforço que não foram de grande qualidade, mas não se reforçou tanto em número também. E é um campeonato que eu gosto de dizer que é tiro curto, né? 19 rodadas. Mas a gente tem que ver que quando chegar para o final pode até facilitar os adversários, mas a tendência é fisicamente o nosso time ter dificuldades também.
Depois da 10ª rodada, né? Na 10ª rodada a gente pega o Ipiranga, que já é um clássico... Não é clássico, né? Mas por ser do Rio Grande do Sul e pela semifinal que a gente fez, vai ser um jogo pegado e o Ipiranga está entre os 8. Na 11ª rodada a gente pega o Ferroviário, que é o 4º. Na 12ª a gente pega o Paysandu, que atualmente é o 5º. Na 13ª a gente pega o Botafogo da Paraíba, que atualmente é o 2º, ali 3º, empatado com o ABC. Claro que até lá vai mudar um pouco a pontuação, mas são times que hoje estão muito melhores em pontuação do que o Brasil. Então, cara, a vida do Brasil não é fácil nas próximas rodadas. Não é fácil. Cara, é difícil visualizar. Falando em contratação, aí o Gustavo falou, né? A gente tem que ver aí como é que vão entrar o Rafael Carvalheira, que é um guri que estava voando aí no Passo Fundo. Vamos ver como é que vai ser esse salto para ele, né? Jogar uma Série C, que é bem diferente de uma divisão de acesso. Tem o Ian, né? Que é um atacante de lado, que é mais experiente. Espero que ele seja o nosso melhor extremo agora, né? Mas a gente não viu jogar ainda, não dá para saber.
Amarrar a chuteira já vai ser.
Que é muito importante ter um cara que saiba jogar pelos lados, né, cara? E acho que o Carvalheira também consegue jogar ali pelo lado direito, pelo que eu andei lendo, então... Daqui a pouco são opções aí pro Testoni. Tem que torcer que dê certo esses caras. Porque, cara, eu já não falo nem classificar mais, porque na minha cabeça a gente tinha que entrar pra classificar. Mas vendo a situação atual, eu já quero escapar, né? É uma merda isso. E a gente tem que torcer pra esses caras dar certo.
Eu não acho que seja imediatismo. 7 rodadas o Brasil já podia ter mostrado e deveria ter mostrado muito mais pra estar discutindo se é imediatismo ou... Ou, enfim, demitiu o Testoni já. Eu não consigo concordar com isso, que não seja suficiente dar 7 rodadas pro cara já mostrar o resultado.
Pois é, não, é que aquela coisa do treinador ficar mais tempo, né? Mas a...
Cara, ele tá ficando pior ainda a situação, então.
Sim. Não, pois é, não, mas... Não, é aquele, naquele sentido, na primeira turbulência... Tu demite o cara, entendeu? Não acho que o Brasil tem que ser esse clube aí. Não acho que a gente tá nessa posição. Isso aí quem tem que fazer é um São Paulo, um Corinthians, sabe? Esses times assim, time que briga pelo prato de comida, que é o nosso caso, né? Se jogar um brasileiro é uma necessidade, não é luxo ou sei lá o quê. A gente precisa, cara, o troço não tá funcionando, a gente tem que tentar mudar pra tentar recuperar, cara. Já quantas vezes isso aconteceu, né? Então... Enfim, são escolhas aí. E, cara, daqui a pouco a gente tá tri errado aqui. Daqui a pouco o Testoni ganha tudo. Mas, cara, a gente fica naquela, né, cara? É muito, muita indefinição, é muito difícil apontar. Eu não vejo o Brasil jogando bem, assim, se fosse assim... Ah, a gente enfrentou um Figueirense que jogou muita bola e que o Figueirense chato, o Figueirense que vai subir com certeza, sei lá. Se fosse um jogo muito difícil, um jogo encardido e tal, que a gente... Jogou bem, mas acabou derrotado num pênalti, num vacilo. Beleza, aí tudo bem, né? Mas não é o caso, cara. Cara, a gente não jogou nada. Parecia que o Brasil não tinha entrado em campo contra o Figueirense. E não foi a primeira vez, né, cara?
Inclusive, tomara que o Testoni ganhe tudo, né? Porque não vai fazer o menor sentido a gente perder agora e demitir ele. Não vai fazer sentido, né?
Se eu fosse apostar, é a tendência, né? Vamos apostar aí, vamos supor que o Brasil perca, né? Espero que não, mas vamos supor que o Brasil perca. Eu acho que ele não aguenta, mas...
Pois é, e nós vamos para 2 jogos fora que todo mundo já espera a derrota, aí perde o primeiro e demite. Não faz o menor sentido.
É complicado. Não, e eu falei dos 2 contratados aí, cara. A gente tá chegando naquele ponto do campeonato que toda decisão ou não tomada de decisão pode impactar na permanência, cara. Se esses caras derem certo... E vingar, assim, pô, são titulares incontestáveis, estão jogando para ser titular mesmo desse time. E espero que seja, pelo menos o Ian, né, que eu acho que a carência mais é que a gente precisa mais suprir. Isso pode determinar a nossa permanência, cara, ou não.
É porque o Marlon, meu Deus do céu. Fala, Gustavo, fala.
Fala, Gustavo.
Não dá mais o Marlon. Eu avisei. Eu avisei que isso era ruim. Vocês não me ouviram. Não dá. Tipo, não, mas falando sério, eu discordo de ti nesse sentido, porque eu acho que a nossa maior carência é camisa 10. Eu acho que o Marlon não ajuda ofensivamente em nada mais, nada. Ele fez o gol lá contra o Coisa numa bela jogada do França, mas isso aí não... Tá até meio em moda no sanatório lá, como é que é a exceção que comprova a regra. Não, acho que ele não auxilia em quase nada ofensivamente e defensivamente também não. Então, eu acho que pra mim já deu. Além de ser bem displicente nos passes, na minha percepção, ele é bem displicente. Eu acho que não compensa mais ele tá escalado. Agora, se o Cavaleiro é esse, vai matar a suplência, a carência que o Brasil vai ter nessa posição, não sei, ele ou o Jonathan Carlos, alguém vai ter que dar mais resultado. Com ele, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade ofensiva.
Eu digo que os pontas não fazem gol, né, cara? Nenhum fez gol até agora. Não, e olha que eu nem exijo que ponta seja goleador, cara. Porque não acho que seja a função primordial. Mas, cara, eles não... O único que se aproxima desse ponta que eu gosto é o Vini Peixoto, mas vocês já falaram, tem seus problemas, né? Mas é o único cara que é o que incomoda, tenta dar um drible, mesmo que erre, ele tenta driblar, ele tenta ir pra cima. Porque, cara, é impressionante, cara. Ponta que não ataca, pra mim é a mesma coisa que nada.
Provavelmente, se o Vini Peixoto jogasse no mesmo time do Jarro, os dois seriam os destaques, mas pro padrão técnico da competição que o Brasil disputa, ele é insuficiente.
Mas eu acho que é o menor dos problemas. Eu acho que nos primeiros jogos mesmo que ele entrou, ele fez boas jogadas. É que o Brasil não produz nada ofensivamente mesmo. E ele vai fazer
boas jogadas e vai errar na hora de definir.
Mas é que ele tá tendo que armar o jogo, porque o Marlon e quem vem de trás, até os volantes diminuíram de produtividade, né?
A todos os pontas do Brasil tem que armar o jogo, porque é 99% da jogada é uma jogada individual dos pontas.
Porque a gente não tá conseguindo armar por dentro pra poder acionar um ponta no estilo do Vinícius Peixoto. Mas eu acho que eu não gosto tanto de criticar ele, porque, cara, é um guri, 21 anos, que tem potencial técnico, talvez não seja suficiente pro Brasil agora, eu talvez até concorde contigo nesse sentido, mas eu acho que talvez num time que produzisse melhor, de forma mais organizada ofensivamente, talvez desse mais resultado. Agora, o que não dá um é pra gente queimar completamente o guri, né? E eu acho que não é, não acho que é isso que vocês estão fazendo, que não é por aí. Não,
entre queimar ele e o França, eu jogo o França
na... Ah, não, é isso, com toda certeza. É isso aí que eu digo, o França já é um jogador, cara. O França, se não produz nada, ele não tem nem a malandragem de jogador, isso aí não tem condição nenhuma.
Eu tô vendo aqui os goleadores do Brasil no ano. Agora, falando da Série C só, da Série C. A gente teve gol do Cal, do Ellerson, né? Do Marlon. Quem mais fez? O Pirambu. Tem mais um gol, tá faltando um gol aí, eu acho. Cara, então, tipo, pouquíssimos gols, né, cara, marcados. E se a gente olhar o ano, é pior ainda, né? O goleador do Brasil no ano é o Marlon, com 6. Então, e 4 assistências.
Eu não vi alguém ser vaiado assim durante o jogo, como eu vi o Romulo ser vaiado. O Romulo tocava na bola e às vezes nem tocava na bola e já era vaiado.
Mas enfim, né, guris, a situação é muito cabulosa, né? Acho que é a palavra que mais me veio à cabeça agora. E cara, agora, cara, já que o Brasil vai esperar, vai manter o Tessoni, que é um direito seu, vamos aguardar pra ver o que acontece, né, cara? E se demitir, vamos ter que aguardar pra ver o que acontece, cara. Eu acho que a gente tá numa situação muito ruim, a gente tá aquele gato acuado na parede ali, não sabe pra onde ir. Eu não sei, cara, eu não sei. Eu não sou pessimista, geralmente, você sabe muito bem disso, vocês ficam até bravos comigo às vezes. Mas nesse caso, cara, eu tô com 300 pés atrás.
Eu só vou ficar bravo se demitirem o Tessoni, se a gente perder o próximo jogo. Aí a convicção é zero. Mas eu vou esperar. Resolvi esperar.
A gente tem que falar um pouquinho para encerrando o episódio, né? Por mais que tenha tido derrota aí nas categorias de base, né? Nessa semana, o Sub-17 perdeu a estreia para o Inter. O Sub-20, que teve o jogo adiado, né? Vai jogar sexta-feira agora contra o Guaíba, no Nicolau Fico. Mas o Brasil está super bem no Sub-20, né? O vice-líder do grupo ali. Só perder pro Inter também, Sub-20. É, legal ver a gurizada aí, tem que apoiar mesmo, porque se depender dos marmanjos, tamo ferrado.
Não, nosso treinador tirou o destaque do Sub-20 para deixar ele esquentando o banco também.
Pois é, cara.
Espero que ele esteja evoluindo bastante no estágio.
É, gurizada. A vida não é fácil. E como eu disse antes ali, né, cara, torcer por aqui, pelo menos os sócios... Porque assim, como eu disse, eu acho que ninguém tá muito afim de ver os jogos, né? Ninguém não, não vou dizer ninguém, mas a maior parte tá cansada de ver esses jogos aí, mas tá tentando contribuir de alguma forma. E vamos ver, vamos enfrentar o ABC fora de casa, a tendência de coisa ruim aí pela frente, mas quem acredita sempre alcança. Enquanto isso, a gente tá na zona de rebaixamento. Que merda. Cara, a audiência, assim, ó, vai ser show desse episódio.
Não, acho que uma coisa que a gente tem que comentar, gurizada, é dar um elogio na direção da questão do valor dos ingressos, né? Fizeram boas promoções, tanto para esse jogo agora, quanto para o jogo contra o Ipiranga, inclusive com combos, os dois ingressos a R$20 cada um. É isso aí que a gente pedia no início do ano, né? A gente fez até episódios especiais do ChavaCast para falar sobre. É isso aí, esse é um valor justo que não quebra a conta do Brasil e que, pô, pode dificultar um pouquinho mais financeiramente, mas não vai fazer uma diferença financeira tão gigante. E a gente sabe que no primeiro momento isso não vai trazer um retorno em número de ingressos vendidos. Isso aí, o Pedro está cansado de dizer o quanto a torcida do Brasil é judiada há muitos anos mesmo. Então vai levar um tempo para a gente fidelizar a torcida, né? Eu dizia para o... ontem para o Edu, que é membro do conselho e ajuda na questão da direção, que não é algo que a gente vai resolver em um jogo, dois jogos com promoção, mas que isso, que a direção entenda, se Deus quiser, que isso é um projeto de longo prazo de resgate, que talvez seja difícil de gerenciar no dia a dia, mas que se a gente não fizer, a gente com certeza... No longo prazo, a gente vai ter uma dificuldade de angariação de torcida gigantesca.
Eu fiz um levantamento aqui, até esqueci de comentar sobre sócios, né, cara? Eu não sei quantos o Brasil tá em dia hoje, eu sei que a inadimplência está um pouco 3
mil
alta.
E, 3 mil e pouquinhos dos 6 mil e poucos sócios.
Pois é, por causa do resultado de campo, né? Não tem como ser diferente. E, cara... É, eu tô em dia também. E assim, ó, perto dos 5.500, 6.000, é só quatro times, tá? Eu consegui encontrar esse número. O ABC, o Figueirense, o Paysandu, o Vitória e nós. É o top 5 aí de associados, em torno de 5 mil, né? Mesmo se botar o Brasil pagando aí com 3 mil pagantes, assim, o pessoal em dia, né? 3 mil pouquinho. Mesmo assim, a gente vai estar entre os maiores. 12 times aqui, pelo que eu olhei, ou não tem plano de sócio, ou estão abaixo de 2 mil sócios. O Ipiranga tem 2 mil cento e poucos, né? Vivendo um momento mágico para eles lá. E a maioria nem é torcedor do Ipiranga, né? Vamos falar a verdade. Então, assim, ainda bem que o Brasil tem suporte, né, cara? E como o Gustavo falou, é óbvio que a gente não pode olhar para a direção atual e achar que o pessoal está fazendo igual o que as gestões passadas fizeram, as duas gestões passadas fizeram. Tem muita coisa melhor sendo feita. Só que, cara, para a torcida do Brasil, principalmente para aquela que não acompanha que nem nós, que te acompanha de forma doentia o Brasil, dá para dizer assim, para o torcedor comum do Brasil, cara, é mais um ano que o Brasil não disputa, é mais um ano que a gente está brigando para não cair, é mais um ano ruim, cara. Isso tem que ser colocado na cabeça das pessoas. A maioria da torcida do Brasil acompanha ouvindo rádio, lendo jornal, sabe, não é, acompanha o dia a dia do clube, cara, ela não quer saber, legal, tá pagando melhor as contas, tá tentando não estourar o orçamento, bacana, mas o pessoal quer resultado, cara, e o Brasil vem de muitos anos sem resultado, é um somatório, aí o cara para de ir, não leva o filho vai torcer pro Manchester City, sei lá, e cara, a tendência é piorar daqui pra frente, cara, então é um milagre o Brasil ter chegado a 6 mil pessoas se associando, preenchendo um formulário para ser sócio neste ano. Né? É um milagre ter mais de 3 mil pessoas pagando sua mensalidade, torcer para que mais pessoas façam isso. Mas, cara, a situação é crítica, cara. A situação não é animadora, cara. Eu que sou doente pelo Brasil não tenho vontade de ver os jogos, cara. Imagina um cara que é ali, é mais... É um torcedor... Não é comum, cara. Como é que eu vou dizer? Um cara que acompanha de forma saudável o futebol. Né? Acompanha, ok. É, o cara daqui a pouco não quer mais ir, cara. Daqui a pouco...
não quer ir.
É, pois é. Aí daqui a pouco o filho não quer ir, cara. Quantas vezes o guri não quer ir? O Brasil perde sempre, né? E até eu não vou citar nomes aqui, mas nos grupos a gente lê, né, relatos sobre isso. Até, tipo, às vezes os caras levando corneta da mulher, dizendo, pô, tu fica te estressando com esse time aí e só perde, né? Então, cara, é uma situação bem complicada. Então, tipo, por mais que eu dê valor para muitas coisas que estão sendo feitas, é mais um ano que o Brasil tá sofrendo, cara. É mais um ano. E ok, se tava no planejamento o Brasil sofrer para voltar melhor ano que vem, ok, mas a gente já ouviu esse papo antes. Eu acredito agora, mas a gente já ouviu esse papo antes. Ah, o Brasil tá sofrendo agora, porque vai investir na B. Ah, o Brasil esse ano vai sofrer, mas ano que vem a gente vai investir melhor para brigar para subir, que a gente já falou isso, né? Já teve Série B que o Brasil entrou dizendo que ia subir pra Série A. Então, cara, é, sabe? Então, pro torcedor
é comum, permitido,
é uma sequência. É. Então, cara, é mais uma sequência de ano ruim. Não tem como traduzir de forma diferente, né? Mas, enfim, é, vamos lá, né, cara? É o time que a gente escolheu, ou nos escolheu. Vamos lá, né? Vamos tentar se animar. Eu quero mandar um abraço pro André, né, gurizada? O André, ele apresentou um workshop sobre podcast. E ele falou sobre o ChavaCast, né? Apresentou nossos números lá. O André é um estudioso, né? Tá sempre apresentando coisas e fazendo exposições. Enfim, um homem maravilhoso. Dá os parabéns pro André pelo workshop aí, né? Fico feliz com o ChavaCast... Foi um case aí para ele usar aí na apresentação. Espero que as pessoas que ouviram a apresentação estejam nos ouvindo agora, né, cara? Para aumentar a nossa audiência aí. Mas é isso, né, gurizada? Sem palpites, né, gurizada?
Mas a gente também não dá palpites há 500 anos e isso não resolveu nada também.
Ô, Lucas, bota uma risada aí.
Olha lá, Testoni.
Que violência. Então tá, gurizada. Muito obrigado aí pela audiência. Muito obrigado, Lucas Maffei, seu auditório aí.
Tu sabe quanto foi o jogo, Pedro? Oi? Sabe quanto foi o jogo?
Qual jogo?
Brasil Pelotas. 0. Figueirense. 1.
Que merda, né? Obrigado, gurias, pela presença aí. E é isso. Né? Sigamos.
Vamos lá.
Até mais, pessoal.
Não é fácil torcer pro Brasil.
É foda. Falou, gurias.